Senhores deputados, vamos retomar a nossa sessão e com a audição do Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Dr. Fernando Nogueira, no quadro da audição anual das entidades reguladoras do sistema financeiro. Como sabem, procedemos já à audição do Sr. Presidente do Conselho de Diretivo da CMVM. Também já procedemos... temos outras audições agendadas e hoje vamos proceder à audição do Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Queria agradecer a presença e, sem mais, vamos seguir a ordem, a grelha de tempos que nós acordámos. Sem mais, passava a palavra para uma intervenção inicial do Dr. Fernando Nogueira. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito bom dia. É um prazer imenso voltar à Comissão e vou procurar cumprir com as regras que foram impostas e desejavelmente que a minha intervenção inicial não exceda os 15, 20 minutos, disponibilizando depois um documento mais completo que fica para consulta. Na minha intervenção inicial, iria abordar essencialmente cinco pontos. Os principais indicadores de mercado em 2009, dar já algumas informações da evolução no final do primeiro trimestre de 2010 e no tocante à evolução da carteira de investimentos, um ou dois quadros mais recentes com dados de maio deste ano. Uma passagem muito sumária da atividade do ESP nos aspectos essenciais, falar um pouco do Solvência II e a nova arquitetura europeia de supervisão, mas também de uma maneira muito sintética, e por último, referir-me a algumas das linhas centrais do plano estratégico 2010-2011 que está em curso. Começando então pelos dados do setor segurador, o quadro exposto evidencia a evolução no período 2002 a 2009 da produção do setor. A produção global atingiu os 14,5 mil milhões no final de 2009. Em 2009, com o Ramo Vida e o conjunto dos ramos não vida a registarem um decréscimo, o Ramo Vida com quase 6% de decréscimo e o não vida com 4,2%. Mas como é possível também ver no quadro exposto, o Ramo Vida, desde 2002, tirando este caso particular, 2009, teve sempre uma evolução crescente da produção. Em 2009, isso não se verificou por alguns contratos de investimento que eram feitos habitualmente não terem sido concretizados em 2009. De qualquer modo, há de destaque que o produto PPR, mesmo assim, no ano 2009, teve um crescimento de 28%. E o decréscimo nos ramos não-vida resulta essencialmente do comportamento quer do automóvel, quer do ramo acidente cerebral, que são dois ramos importantes no conjunto do ramo vida. Não está ali referido, mas quer o agrupamento dos seguros de doença e os ramos patrimoniais tiveram crescimentos positivos. Mas, acima de tudo, o que se pode verificar é que 2002 para 2009 a produção global da área não-vida praticamente manteve-se inalterada, com uns ligeiros crescimentos nos anos de 2005 e 2006, mas os 4 mil milhões de produção na área não-vida manteve-se em valor absoluto nessa ordem, resultando essencialmente numa concorrência muito forte que se verificou quer no seguro automóvel, quer no seguro de acidente de trabalho, para além, naturalmente, de nos últimos anos, 2008 e 2009, a matéria segurável também ter decrescido. Mas, acima de tudo, foi, pela razão que apontei, uma concorrência muito forte no automóvel, que levou, nos 3 últimos anos, uma redução em termos globais do prémio médio do automóvel em cerca de 30%. Um aspecto importante, e no quadro seguinte, a evolução das previsões técnicas, quer da área vida, quer da área não vida, em que o peso do ramo vida é um peso muito grande, portanto, em 2009, para um montante de 51 mil milhões de euros, a área de vida é responsável por 44,5 milhões, e isto em resultado da forte componente dos produtos financeiros, portanto, dos produtos de poupança. O rácio de cobertura das responsabilidades no final de 2009 era de 105%. Além desta cobertura, é importante destacar, e podemos ver isso já no quadro que está exposto, o comportamento da margem de solvência. Portanto, a margem de solvência disponível rondava sensivelmente, no final de 2009, os 4 mil milhões de euros, com um incremento de 35% em relação ao ano anterior. E a evolução que podemos verificar de 2006 para 2009, houve um decréscimo de 2006 para 2007 em resultado, enfim, da crise financeira e da forte desvalorização dos ativos das empresas de seguros. Decréscimo que se voltou a repetir em 2008. Nas 2008 para 2009 assistimos a uma recuperação e a margem atingiu um valor que nunca tinha sido conseguido até aqui. Isto muito em resultado da melhoria significativa nas obrigações. Vamos ver a seguir, o peso das ações do investimento das seguradoras é reduzido e dado o comportamento das obrigações, a melhoria nos ativos levou a que a margem de solvência atingisse um nível muito confortável de 200%. Também está ali uma referência ao resultado no ano 2009, que foi positivo, e o resultado global do setor foi de cerca de 241 milhões de euros, o que representa 6% dos capitais próprios. No tocante aos fundos de pensões, também é ali notória a evolução menos favorável, e especialmente de 2007 para 2008, em que houve uma redução pela forte desvalorização na carteira de ativos, e no caso dos fundos de pensões, mais sentida pelo comportamento quer do segmento obrigacionista, mas também das ações, situação que foi recuperada em 2009, e que levou a que no ano de 2008 e também em 2007 o nível de contribuições exigido tivesse sido maior. No caso dos fundos de pensões, a solvência global é de 108%, o que é também um rácio confortável. Passando já para alguns indicadores de 2010 e do primeiro trimestre, assistimos a um crescimento da área de negócios do ramo de vida, muito em resultado do comportamento dos PPRs, e no não-vida, mais uma vez, o crescimento é um crescimento nulo, portanto, o volume global de produção mantém-se sem alteração. Neste período, não tanto por redução dos prémios médios e do efeito da concorrência, mas sente-se agora mais a redução da matéria segurável. A contribuírem positivamente no vida continua os ramos doença e os ramos patrimoniais, o incêndio e outros danos, e o automóvel e os acidentes de trabalho, embora com crescimentos negativos menores do que o restado anteriormente. No caso do automóvel, menos 2,5%, mas os acidentes de trabalho com uma quebra de quase 5%. Em matéria da evolução dos custos com sinistros, há uma redução global de março de 2009 para março de 2010, muito em resultado do comportamento do ramo vida. E este decréscimo no ramo vida tem a ver com uma menor, enfim, não vou usar um termo que se calhar nem é o mais adequado, não é propriamente uma corrida aos resgates, que isso nunca se verificou, mas menos pedidos de resgate no ramo de vida e tanto daí menor saída no tocante aos custos com sinistros. Dada a importância que os PPRs têm no conjunto dos instrumentos de poupança, até março de 2010, o volume das entregas em PPRs excedeu os 1.000 milhões de euros, com uma opção clara pela modalidade de seguros de vida e com menor expressão em fundos de investimento e em fundos de pensões, o que é que diferencia os seguros de vida das outras modalidades. Enfim, é que nos seguros de vida há uma garantia de capital. Em muitos casos há também uma taxa mínima garantida e ainda há a possibilidade de uma participação nos resultados. E claramente que a opção, num momento como aquele que continuamos a viver, é de aplicações mais seguras, aplicações desejavelmente com capital e taxas de rendimento garantido, e daí é bem visível o peso crescente dos seguros de vida. O valor global dos PPRs sob gestão ronda os 16,1 mil milhões de euros e também é visível que a maior fatia, quase 90%, é na modalidade de seguros de vida. Os investimentos das empresas de seguradoras continuam a ter como característica uma dispersão, enfim, do risco, muito embora o peso, quer das obrigações privadas, quer da dívida pública, mas mais na vertente das obrigações privadas, representam cerca de 81% do total dos investimentos. Quase 10% é o peso das aplicações em ações e fundos de investimento, mas está ali evidenciado isoladamente que as ações representam apenas 2,4%. Em anos mais recentes, 2005, 2006, as ações chegaram a ter um peso na casa dos 5%, mas foi uma correção que foi feita e com uma diminuição do peso das ações nos últimos anos. Vamos ver à frente que os fundos de pensões têm um peso maior de ações. Achei importante trazer também aqui à Comissão a informação da exposição que as empresas de seguros têm à dívida pública. São cerca de 11 mil milhões de euros, o que representa 19,8% da carteira total de investimentos. E depois está ali um quadro com o peso por país. No caso das empresas de seguros, a maior fatia é da dívida pública portuguesa e representa 5% da carteira. Em termos da maturidade média das aplicações, a maturidade são 7 anos e com uma taxa de rendimento média de 3,3%. E como é visível, há uma grande dispersão desta carteira pelos diferentes países. Nos fundos de pensões, temos também ali, enfim, um quadro onde se pode destacar que os títulos de dívida, portanto a dívida pública com a dívida privada, representa cerca de 49% do total das carteiras dos fundos de pensões e, como referi há pouco, as ações, no caso dos fundos de pensões, representam 15,2%. Está ali uma nota que em 2008 o peso era de 22% e em anos anteriores o peso das ações dos fundos de pensões chegou a andar nos 25, 26%. Portanto, houve também ali uma redução, mas estamos a falar de investimento numa ótica de mais longo prazo e nestas ações há fundos de pensões onde há opções por ações de empresas consideradas estratégicas e daí, enfim, o maior peso. No tocante à dívida pública, o peso é um bocadinho superior, não muito, ao das empresas de seguros, 21,6, o que representa globalmente 4,7 mil milhões de euros. E, no caso dos fundos de pensões, a maior exposição é à dívida alemã, seguindo-se a francesa e Portugal aparece, enfim, em terceiro lugar. A maturidade média é ligeiramente superior, 9 anos, e a taxa de rendimento anda quase nos 3%. Dar aqui uma ideia do impacto e de uma estimativa da valorização das carteiras já no final de maio de 2010, porque é visível que a partir de meados de março houve claramente uma variação, enfim, negativa nos mercados de capitais e a exposição ao mercado de ações das empresas de seguros é reduzida, mas o impacto a nível da carteira das obrigações pelo aumento dos spreads e aumentando os spreads nas emissões mais recentes, isso reflete-se com uma desvalorização ou uma quebra de valor na carteira existente e, portanto, no caso das empresas de seguros, globalmente essa quebra anda próximo de um valor dos 500 milhões de euros. Nos fundos de pensões, a quebra é maior dada a exposição ao mercado de ações e, portanto, aqui temos uma desvalorização na dupla com o comportamento das obrigações, mas também a desvalorização no segmento acionista. O que eu posso referir é que, dada a margem muito confortável, a margem de solvência, isso é um elemento importantíssimo, porque é um elemento que acresce à cobertura das previsões técnicas. A cobertura das previsões técnicas é feita com ativos que resultam da captação de fundos e que as seguradoras têm que os colocar em investimentos para garantir essas responsabilidades, mas acima disso as seguradoras devem dispor de uma margem de solvência, portanto capitais próprios, para uma garantia reforçada das poupanças ou das previsões que gerem. O que eu posso dizer é que até final de maio, com esta quebra verificada na carteira de investimentos, o que nós estimamos é que a solvência se mantém num nível muito confortável e na casa dos 195%, o que continua a ser um nível muito, muito confortável. Nos fundos de pensões, o efeito depende de fundo para fundo. Nós, quando falamos em 109% da solvência global, é do conjunto dos fundos, mas há fundos com níveis de solvência superiores a outros e o nosso papel é procurar, quer no caso das empresas de seguros, que quando se fala também numa margem global, é a margem global e o comportamento individual de cada empresa é diferente e temos que estar atentos aos casos de menor conforto. Muito rapidamente, a atividade do ISP na vertente prudencial, portanto, nós temos continuado a intensificar as ações de supervisão on-site. Intensificamos o aumento do pedido de reporte de informação, desde logo numa reforma que fizemos em finais de 2008 para a aplicação em 2009, com reportes mais frequentes e dependendo depois da situação específica de cada operador, o reporte, em alguns casos, pode ser semanal ou até mesmo diário. Há um acompanhamento global dos índices de exposição ao risco e realizamos stress tests e análises de cenários específicos para identificar áreas de maior fragilidade. Dar também uma ideia, em termos das áreas de supervisão prudencial, que estão sempre presentes nas nossas preocupações, desde logo uma avaliação da organização e do funcionamento dos operadores. Os aspectos da exploração técnica, quer da área de vida, quer da área não vida. A questão dos investimentos é um aspecto muito, muito importante e, dependendo da composição de cada carteira, o grau de acompanhamento é adequado a isso. Operações de início de atividade e também operações intergrupo merecem. Um aspecto que também nos é muito caro tem a ver com a gestão de riscos e controle interno, que é, de resto, um elemento essencial naquilo que vai ser e que já é a filosofia do Solvência II, que é um sistema mais assente no risco. No tocante à supervisão de conduta de mercado e numa ótica da visão integrada dos riscos, o Instituto tem seguido nos últimos anos a produção de orientações e recomendações tendentes a assegurar uma aplicação convergente do quer dos aspectos legais, quer regulamentares. E permitam-me só 30 segundos em relação a esta matéria. Nós entendemos que nem sempre é necessária nem mais legislação, nem mais regulamentação. E que temos legislação e regulamentação que permite elevar os níveis de comportamento e de conduta por parte dos operadores. E desde as observações diretas no quadro das ações de supervisão, da gestão das reclamações, nós procuramos permanentemente identificar elementos que possam constituir fatores de risco e dessa análise global e, quando necessário, e temos produzido um conjunto significativo de entendimentos para os operadores que permitem elevar o nível de cumprimento, quer do quadro legal, quer do quadro regulamentar. Destacar mais dois ou três pontos. Nós, em 2009, instituímos e regulamentamos a figura do responsável pelas reclamações e do provedor do cliente. Não é que esta figura já não existisse em muitos operadores, e em alguns casos, e já há anos até, numa ótica de maior sentido de gestão de marketing ou comercial, mas nós consideramos que podíamos dar um salto muito grande instituindo esta figura e, acima de tudo, estabelecendo um conjunto de regras para serem cumpridas, desde prazos que têm que ser observados, de informação que tem que ser reportada ao Instituto, de informação que tem que estar permanentemente disponível nos sites dos operadores, porque é muito importante para quem contrata saber qual é a política que cada operador segue em matéria de gestão de reclamações. Não vamos ter tempo para isso, mas, enfim, depois nas perguntas que me possam vir a ser colocadas, o Instituto tem procurado gerir a vertente das reclamações com grande profundidade, porque consideramos que é uma oportunidade de melhoria para o setor. No quadro da promoção da transparência, já funciona há algum tempo, no sítio da internet do Instituto, um sistema onde é possível comparar dados sobre os PPRs, desde rendibilidades a custos de transferência, e foi uma medida muito positiva, que tem dado muito bons resultados e que o Instituto vai prosseguir estendendo essa medida a outros ramos e aos ramos de massa, de criando fichas padronizadas que permitam uma comparação entre produtos. Também publicamos, já em 2010, um normativo que regula os aspectos da publicidade como complemento ao Código da Publicidade. Para finalizar e para não sair fora do tempo, Só dizer que os aspectos da conduta de mercado têm merecido uma particular importância à ação do Instituto. Desenvolvemos em 2009 728 ações, duplicamos as ações do off-site e houve um incremento de 14% nas ações do on-site. Houve um reforço nas ações do cliente ministério, que são da maior utilidade para a obtenção de dados comportamentais. As áreas onde desenvolvemos a nossa atividade, sumariamente, estão aí destacadas quatro: as questões da discriminação em função do género, da razão de deficiência ou da existência de riscos agravados de saúde e também na área da mediação de seguros, no regime da mediação, que é um aspecto importante. Também de uma forma rápida, o novo regime de solvência 2, que é um elemento muito importante e que vai levar quer os operadores, quer as autoridades de supervisão continuem a ter que fazer um esforço muito grande, está prevista a sua entrada a partir de 1 de novembro de 2012. Nesta altura, o que se discute a nível da Comissão é se não seria preferível fazer coincidir a entrada em vigor com o início do novo ano e, portanto, 1 de janeiro de 2013 é o que está em cima da mesa. É um processo da maior importância que o Instituto tem procurado preparar o melhor possível, com uma grande participação a nível das instâncias europeias. Como é sabido, já foram feitos 4 exercícios quantitativos para medir os efeitos da Solvência II. Está neste momento em preparação o quinto exercício. O Instituto tem tido das taxas de participação mais elevadas a nível dos países comunitários e um objetivo que colocamos a nós próprios é que neste exercício quantitativo participem todos os operadores. Enfim, estamos a desenvolver esforços e até apoiando operadores mais pequenos para que neste exercício todos os operadores participem. Enfim, o Solvência II como característica central e o que o distingue do atual quadro é uma abordagem global das exposições ao risco, o reforço das estruturas e dos mecanismos de governação e também a informação a disponibilizar ao mercado. Aquele slide, enfim, dá ali conta da evolução desde 2009 até à entrada em vigor de 2012-2013, portanto, em 2010 está previsto o tal quinto exercício. Em 2011 até 31 de outubro, a adoção de medidas de nível 2, são esses os trabalhos que estão em curso, para finalmente entrar em vigor em 2012. Também, 30 segundos, Portugal o que tem feito, o Instituto, é criar condições para uma preparação gradual de Solvência 2, para que o Solvência 2 não caia de uma só vez. E nesse aspecto têm sido feitas referências até muito positivas ao caminho que tem sido seguido e desde 2005, em tudo aquilo que são aspectos centrais e consensuais, o Instituto tem criado condições para que o mercado se vá adaptando à nova filosofia do Solvência 2. Rapidamente, a nível do desfecho do quadro institucional da supervisão a nível europeu, enfim, e como é sabido, tudo aponta para que dos atuais 3 comitês passemos a ter 3 autoridades de supervisão, é o que está em cima da mesa, portanto, mantendo-se uma autoridade para a área dos seguros e fundos de pensões, uma autoridade para a área bancária e uma autoridade para os valores mobiliários, depois com um sistema europeu de supervisões, enfim, fazendo a coordenação da ação destas 3 autoridades e com o Conselho Europeu do Risco Sistémico, com o Banco Central Europeu a ter aqui um papel relevante. Mesmo para terminar, objetivos prioritários que constam do nosso plano estratégico, uma atenção permanente à solidez financeira dos operadores, continuar o nosso trabalho para a elevação de padrões elevados de conduta de mercado, estar muito atentos e trabalhar na transição para o Solvência 2, que é isso que nós estamos neste momento a fazer, e procurar uma evolução equilibrada, quer do regime jurídico dos seguros, quer dos fundos de pensões, e trabalharmos no sentido de promovermos uma melhor compreensão e funcionamento do setor assegurador e de fundos de pensões por parte dos consumidores. Quais são as ações, em síntese, que neste momento estão a ser desenvolvidas? Desde logo, incrementar a estandarização do processo de avaliação dos riscos. Procurarmos, como referi há pouco, que todo o mercado participe no último exercício, portanto, no QIS 5. Já abrimos a possibilidade dos operadores colocarem à apreciação do Instituto os modelos internos. Estamos a ultimar uma proposta para o regime dos seguros de saúde vitalícios. Estamos a trabalhar em fichas padronizadas para efeitos de informação pré-contratual para facilitar uma melhor comparação na oferta de produtos. Estamos a desenvolver ações de formação para os membros das comissões de acompanhamento dos planos de pensões. Não basta que a legislação preveja estas figuras, temos que as pôr em funcionamento e já desenvolvemos há dias um seminário e dado o êxito e a forte participação, vamos realizar uma segunda ação de ações de acompanhamento porque nos chegavam ao Instituto ou de inquéritos que elaborávamos que alguns membros das comissões de acompanhamento não se sentiam com os conhecimentos necessários para o desempenho desse papel e para participarem de uma forma ativa e mais consciente nas reuniões a que eram chamados e, portanto, consideramos que era muito útil, depois de identificar os pontos que estavam em questão, desenvolver estas iniciativas. E, por último, dentro de menos de um mês, contamos disponibilizar, para além da informação que já consta do nosso site, um guia do consumidor de seguros e fundos de pensões, elaborado, foi esse o esforço, numa linguagem muito simples e que possa ser compreendida pela generalidade dos consumidores e é mais um contributo para termos consumidores mais informados e mais esclarecidos. Peço desculpa, Sr. Presidente, admito que me tenha excedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta apresentação. Além de agradecer, queria pedir, se fosse possível, depois nós circularmos pelos membros, pelos seus deputados, esta apresentação, se pudesse fazer-nos chegar.
Temos até uma mais completa.
Muito obrigado. Pronto, será depois distribuído. E abrimos então o período de agora de debate. Primeiro, pelo PSD, Sra. Deputada Isabel Sequeira. 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria iniciar por agradecer a presença do Dr. Fernando Nogueira e a exposição que nos fez. E queria colocar-lhe algumas questões. Relativamente ao relatório que foi efetuado relativamente ao ano 2009, eu congratulo-me com o facto de realmente terem aumentado o número de ações de supervisão, mas noto que o número de ações de supervisão on-site aumentaram muito menos do que as off-site. Embora seja razoável, se calhar o número de pessoas envolvidas manteve-se o mesmo e, portanto, se calhar já houve aqui um acréscimo de trabalho muito grande. De qualquer forma, é de notar que o número de ações off-site em 2008 correspondia a 87% do total de ações e em 2009 já eram 92%, ou seja, a percentagem do número de ações on-site passou a ser só 8% do total das ações. E, portanto, eu queria saber se não há aqui, pelo facto de terem aumentado as ações on-site, deixou de se fazer outras que seriam importante fazer, mesmo nos locais, nas respectivas empresas. Para além disso, eu também gostaria de saber, em função do número de entidades do setor, empresas seguradoras, mediadores, sociedades gestoras de fundos de pensões. Portanto, estes números de ações que estão aqui correspondem a que percentagem do número global de entidades que existem no setor? Quer dizer, estamos a aumentar realmente o número de ações de supervisão, mas estamos a conseguir chegar a que percentagem total de empresas que existem no setor? Será que estamos a fazer uma cobertura correta do total de agentes que temos ou não? Era esta questão que eu queria colocar. Depois, em relação às reclamações, realmente eu verifiquei que o número de ações de reclamação tem vindo a aumentar e desde 2005 até 2009 as ações de reclamação recebidas diretamente ou através do livro de reclamações e é de verificar que realmente a implementação do livro de reclamações fez com que houvesse muito mais pessoas a reclamar. Gostaria que me dissesse se este aumento do número de reclamações existiu porque efetivamente existem mais razões de queixa, se estão a aumentar as pessoas, as entidades que apresentam reclamações realmente têm razão ou não têm razão, quer dizer, só reclamam porque agora reclamamos por tudo e por nada, ou realmente têm razões e houve depois consequências dessas reclamações e conseguiu-se alterar algumas das formas de atuação mediante o que apareceu dessas queixas. Ou se realmente é apenas só porque há uma maior consciencialização dos consumidores e eles agora reclamam muito mais facilmente, mas que de facto as razões de queixa até não são superiores. E depois também eu gostaria que me dissesse, se fosse possível, qual a tramitação que é feita com estas reclamações. Se o tempo médio de tramitação é curto, é elevado, quer dizer, se demoramos um mês a dar resposta ou se demoramos um ano, ou que tipo de contactos é que são feitos, como é que são tramitadas estas reclamações. De seguida, gostaria de lhe falar sobre o Portal do Consumidor. Eu tive o cuidado de ir consultar o portal e acho que, efetivamente, está bastante bem apresentado. É fácil de utilizar, consultar. Mas penso que, apesar de ser dito aqui no relatório que o número de visitas foi de 18.876 e que isto só entrou em funcionamento a 1 de julho de 2009, mas eu penso que isto não está devidamente divulgado e que o cidadão comum, o consumidor dos pequenos seguros, que provavelmente não saberá que tem ao seu dispor este mecanismo, até porque eu verifiquei que aqui na distribuição de acessos por distritos, a maior percentagem de acessos será de Lisboa e do Porto. Quando os distritos mais periféricos têm uma percentagem de acessos ao portal muito baixa e provavelmente até seria nestes distritos que seria mais interessante para as pessoas utilizarem este meio, porque estão mais longe e têm mais dificuldade de apresentar as suas queixas presencialmente. E, portanto, acho que uma divulgação deste portal seria muito importante para todos nós e para o bem do setor em geral. Depois, em relação ao plano estratégico para 2010-2011, eu acho que realmente o plano está bem apresentado. Isto é apenas uma apresentação teórica do que é que se pretende fazer. Acho que realmente a constatação da existência de práticas inadequadas de conduta no mercado, não é? E tendo em conta os graves problemas que têm havido no setor financeiro em geral, nos mercados financeiros, e uma vez que as empresas de seguros funcionam muito com o mercado financeiro, penso que realmente é importante que se consiga manter os níveis de solidez que este mercado tem e não deixar que aconteça, por falta de supervisão, não é? Que aconteça um problema de falta de solvabilidade nos mercados e, portanto, eu penso que será importante ir por esse caminho. Gostaria também de colocar uma questão que tem a ver com uma discussão que está a haver neste momento.
Também um minuto.
É só mesmo para terminar. Em relação à tributação das mais-valias mobiliárias, que é uma discussão que está a ocorrer neste momento aqui nesta casa, e eu gostaria que me dissessem, em sua opinião, qual o impacto que poderá ter no setor dos seguros, uma vez que, nomeadamente, os fundos de pensões se poderão ser muito afetados ou não. Era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra para responder ao Sr. Presidente do Instituto de Seguros.
Muito obrigado, Sra. Doutora, pelas questões que me colocou e que me permitem desenvolver um pouco mais alguns dos pontos que são considerados para nós e para o mercado da maior importância. Bom, relativamente ao peso das ações on-site e off-site, e se o rácio, chamemos-lhe assim, de cobertura é suficiente, nós consideramos, enfim, por muito que façamos, temos sempre a sensação que ficou muito por fazer. Mas temos que adequar os nossos meios, enfim, e utilizá-los da melhor forma possível. Apesar do Instituto ter um histórico em termos da conduta de mercado, porque mesmo sem legislação específica nessa área, já há muitos anos, por exemplo, que o Instituto geria reclamações, quando havia uma reclamação sobre qualquer matéria não tratada adequadamente por um operador, essa tradição de canalizar as reclamações para o Instituto já ocorria. Nós hoje estamos em presença e bem de um quadro mais exigente, de um quadro com maiores garantias para o consumidor e nesse sentido o Instituto tem feito, como outras autoridades, um esforço muito grande para cobrir o melhor possível e para, com as suas iniciativas e com as suas ações, levar a que os níveis de serviço e as boas práticas no mercado subam. Agora, nós, para além do universo dos operadores, empresas seguradoras, temos um universo que é a área da mediação de seguros, que apesar de alguma redução do número global de mediadores, continuamos a ter cerca de 30 mil mediadores a operar. E a área da mediação não estava muito acostumada, além daquilo que era o registro administrativo no Instituto e de um diploma para poder exercer a sua atividade, não estava muito habituada a ser chamada também para, no tocante aos aspectos, quer prudenciais em menor grau, mas acima de tudo de conduta de mercado, de ter, enfim, que prestar contas e estar atenta à forma de melhorar o seu desempenho. E, portanto, nós desenvolvemos nos últimos tempos algumas metodologias para procurarmos que as ações que desenvolvemos possam servir também para atuarmos ao nível mais global. Porque as situações repetem-se e se nós identificamos em ações que desenvolvemos em determinado operador mediador o não cumprimento de aspectos que são importantes, desde a informação pré-contratual que deve ser disponibilizada, uma prestação de contas de acordo com aquilo que está previsto na legislação e num diploma muito recente, de 2006, da transposição da diretiva, com grandes exigências e que os mediadores não estavam preparados, e que o Instituto desenvolveu iniciativas no sentido de deslocar vários pontos do país, promovendo ações de sensibilização e formação, desde ter atendimentos especiais, quer presenciais, quer através do nosso centro de atendimento, nos podíamos pôr no papel, há aqui uma lei, os senhores têm X dias para fazer isto, não o fazem, aplicamos uma coima e ficou o problema resolvido. Não é essa a nossa postura. Quer dizer, nós temos que olhar para a realidade e procurar dar um contributo para que as coisas melhorem e para com as novas exigências possamos ter um mercado mais eficiente e um mercado a atuar com padrões mais elevados. E, portanto, era praticamente impossível, não é, nós termos meios para cobrir anualmente, com ações específicas à área da mediação, o número de ações. Agora, temos que rentabilizar esses meios. E esses meios rentabilizam-se desde inquéritos que são distribuídos, como inquéritos que temos neste momento em curso, e que a partir daí nos permite uma atuação e procurar estabelecer logo regras que devem ser seguidas. As reclamações são também um aspecto muito importante. Portanto, todas as situações que nos chegam de reclamações, no caso da mediação, obrigam, regra geral, a uma intervenção, que pode não ser uma ação on-site, mas através da troca de correspondência, dos operadores serem convocados para reuniões no Instituto. Portanto, para responder à estrutura de uma forma mais global, nós sentíamos mais confortáveis se pudéssemos desenvolver mais ações. Mas o ponto aqui está em encontrarmos o melhor caminho para produzirmos resultados mais rapidamente. Quer dizer, não podemos aplicar a mesma solução que aplicamos à supervisão prudencial e aos operadores de empresas de seguros. São 40, são 50, são 60. Nós temos critérios estabelecidos de quantas ações de supervisão é que devem ser feitas. Depende também muito da situação analisada. Nós hoje temos uma informação muitíssimo rica que nos permite avaliar o grau de risco para cada operador em função da sua área, e muitas das atuações são dirigidas para os pontos mais débeis. Mas o que posso dizer ao setor é que temos, com essas novas metodologias e com a adaptação, quer dos nossos recursos, quer dos temas identificados, consideramos que a cobertura que fizemos, quer em 2008, quer em 2009, e os objetivos para 2010, que são objetivos exigentes e que nos permitem cumprir aquilo que são as nossas metas. Eu posso dar um pequeno exemplo, e também de uma questão que a senhora colocou, é se o aumento das reclamações, como é que ele deve ser interpretado. Deve ser interpretado de uma forma mais ampla. As reclamações não podem ser vistas como um elemento negativo, mas têm que ser vistas como um elemento para os operadores, para o Instituto e para o mercado tirar lições e atuar para corrigir essas situações. Nós temos em Portugal, com a transposição da 5ª Diretiva Automóvel e com a legislação específica que saiu, uma legislação muito exigente no tocante à gestão do sinistro automóvel. E como é sabido, na área do ramo automóvel era tradicionalmente uma área considerada de maior conflitualidade e onde havia o maior número de reclamações. Para se ter uma ideia, os prazos que têm que ser observados e que estão em diploma regulamentar, desde o primeiro contacto para a marcação da peritagem, à conclusão da peritagem, a disponibilização dos relatórios, a comunicação da assunção da responsabilidade até ao pagamento da indemnização, como prazo máximo há 30 dias para isto ser feito. Estamos a falar dos danos materiais. Os danos corporais têm um prazo ligeiramente superior. Este processo foi um processo que começou que começou já há 2 ou 3 anos, mas nós, qual é o grau de cumprimento que o setor assegurador tem relativamente à gestão do sinistro automóvel?
Nós, enfim, normalmente temos 8 minutos para a pergunta e para a resposta. Eu pedi-lhe só que adiviasse, mas enfim, sem prejuízo de poder de expor, evidentemente, responder. Muito obrigado.
99,71% de cumprimento dos prazos no ramo automóvel. Enfim, mas mesmo assim, continuamos a assistir a reclamações no ramo automóvel. O ramo automóvel continua a ser o ramo com o maior número de reclamações. Porque há claramente uma exigência maior, um esclarecimento maior dos consumidores dos seus direitos, e sabem que as reclamações que fazem que têm resposta rápida. Qual é o tempo para as respostas? Atualmente nós estamos abaixo dos 30 dias, mas com um projeto que lançamos e que está neste momento a ser implementado, em que todas as reclamações se processam de forma eletrónica e, portanto, deixa de haver papel, e há uma plataforma do Instituto que comunica com a plataforma das seguradoras, nós estamos convencidos que vai ser possível e é desejável que esse prazo ainda seja mais reduzido. A observação que a senhora fez em relação ao portal do consumidor, nós vamos aproveitar a disponibilização do guia do consumidor dos seguros e dos fundos de pensões para fazer uma maior divulgação, porque temos feito um investimento muito grande no site e, enfim, também consideramos que pode, com uma divulgação mais ampla, haver uma maior utilização do site. Vamos estar atentos aos níveis de solidez que a senhora referiu e às práticas inadequadas. A tributação das mais-valias é uma matéria que neste momento está a ser avaliada, enfim, que não coloca preocupações à autoridade de supervisão, mas que a gestão dos ativos depois será feita, tendo em consideração essa nova obrigação.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu penso que haverá a conceder tempo nas respostas para as outras questões de outros parlamentares para desenvolver alguns destes pontos que terão ficado mais abreviados no final, mas devo agora passar a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Cabrita. 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Principiava por saudar o Dr. Fernando Nogueira, em nome do Grupo Parlamentar do PS, pelo rigor, pelo caráter elucidativo da sua exposição. E gostaria de lhe pedir, fundamentalmente, esclarecimentos complementares que, por organização de tempo, colocaria em 7 pontos que foram tratados na sua apresentação inicial. Bom, a primeira tem a ver com, no fundo, uma avaliação que lhe pedia da relação entre a atividade do setor e aquilo que são os efeitos da crise financeira internacional. Este setor vive muito, quer de clientes que, em que a dimensão da situação financeira internacional é relevante no tipo de seguros feitos, e daí ter referido já em 2009 uma redução do volume global dos ativos objeto de contratos de seguro. Relativamente àquilo que tem a ver com, no fundo, a carteira e o volume de negócios do setor, aparentemente, pelo que percebemos, o ano crítico terá sido 2008, quando a situação estritamente financeira internacional, não económica, mas a estritamente financeira foi mais grave. 2009, que foi um ano em que o PSI 20, para referir o caso português, valorizou mais de 30%, a evolução das carteiras também foi já favorável. Portanto, pedia-lhe aqui um comentário a esta, o reflexo na ótica do volume de atividade que é objeto de contrato de seguro e no volume daquilo que são as aplicações, qual o impacto da crise, primeiro da crise financeira, depois da crise económica, globalmente na atividade do setor. Segunda nota, que é complementar desta, tem a ver com o tipo de aplicações de carteira. Aparentemente, um efeito da resposta do setor a esta situação financeira internacional complexa foi, se bem percebi, uma redução das aplicações em ações. as aplicações em ações, tiveram aqui uma redução relativamente, para metade, sensivelmente, relativamente àquilo que se verificava há 3 anos atrás. Se o confirmasse, se há aqui uma tendência da redução das aplicações em ações nas carteiras, num quadro de uma redução de riscos. Nesse quadro, na exposição que fez, eu não me recordo disto com esta, pelo menos a relevância que foi dada, mas compreendo neste momento, na exposição que fez, deu um particular destaque às aplicações em dívida pública, expressando quer, quer nas companhias de seguros, quer nos fundos de pensões, mostrando ali até quais os títulos de dívida pública, de que país é que havia uma particular direção. Será que a convulsão, essa mais recente, já de 2010, nos mercados de dívida pública, se está a traduzir numa alteração também aqui do tipo de aplicações, quer por países, quer por papel da dívida pública na composição das carteiras? Terceira nota, papel dos PPRs. Os PPR, num quadro em que até há uma redução global do setor vida, em 2009, os PPR têm uma evolução muito positiva, querem das suas aplicações, quer em 2009, quer até já no primeiro trimestre de 2010. Que leitura é que faz disso? É uma aplicação de refúgio? Tem a ver com a natureza dos produtos? Como é que explica estas, num quadro global de até de ligeira redução do setor vida em 2009, valorizações de quase 30%, quer em 2009, quer no primeiro trimestre de 2010? Quarta questão tem a ver com a concorrência no setor não-vida. Referiu aqui que o setor não-vida é muito marcado em Portugal pelo setor automóvel. O setor automóvel, historicamente, era um setor que, até dito pelas empresas do setor como não rentável ou pouco rentável, referiu o Sr. Presidente do ISP que, nos últimos anos, há uma queda de cerca de 30% no valor de prémios do setor automóvel, fruto, fundamentalmente, de uma grande concorrência. Bom, como é que isto afeta a rentabilidade e como é que isto afeta a qualidade também dos seguros nesse setor? Quinta nota, muito sinteticamente, quinta área, o setor, os indicadores são globalmente de grande solidez do setor e de níveis de solvência que aparentemente não foram postos em causa pelas perturbações dos mercados financeiros internacionais. Eu colocaria, não referiu tudo, não apresentou nestes gráficos, provavelmente estão na informação mais detalhada. O setor passou há uns anos por um fenómeno de alguma concentração, apesar de haver aqui largas dezenas de operadores, uma grande concentração. Se nestes tempos de crise, como é que estes fenómenos de concentração se acentuam ou não? Bom, e no setor, designadamente no não-vida, onde a concorrência aumentou, novos operadores, mecanismos de seguro por via informática ou por via telefónica, como é que esses novos tipos de operadores ganharam ou não mercado nestes tempos de agitação nos mercados internacionais? Sexta área de questão, tem a ver com os modelos de supervisão. Falou aqui na consolidação de 3 tipos de supervisão, quer no plano interno, quer no plano internacional, setor bancário, setor segurador, setor de valores mobiliários. Como é que coloca hoje, face à consolidação dessa tendência, como é que, contudo, posiciona aquilo que é uma articulação de atuação entre os supervisores, dada a existência, sobretudo aqui, de mecanismos, obviamente, de comunicação, sobretudo de fenómenos de risco entre as três áreas de supervisão. Última área, e muito sinteticamente, para colocar 7 áreas de questões em 8 minutos, tem a ver com as questões de relação com os consumidores. Este é, naquilo que é a atividade, não é só em Portugal, das associações de defesa do consumidor, o setor segurador é tradicionalmente um setor com má fama, com má imagem. Aliás, quando se quer apresentar o exemplo de áreas em que o consumidor é pouco e mal informado, diz-se, bom, fazem-se explicações iguais, com letras iguais à das cláusulas dos contratos de seguro. Essa é uma clássica piada internacional em matéria de defesa do consumidor. Vejo aqui que há aqui a preocupação não só de melhorar o site, mas também de publicar dentro de poucos, pouco tempo um guia do consumidor de seguros. A questão que eu colocava aqui é, nesta relação com as, sobretudo nas áreas em que a concorrência aumentou bastante, na relação com as associações de defesa do consumidor e na relação global com este setor do dos consumidores, como é que avalia não a atividade do ISP, mas a atividade das empresas, a atividade do setor, que é isso que, no fundo, é que é relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra, então, ao Sr. Presidente para responder as questões e, se quiser, aproveitar o tempo. 8 ou 9 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Eduardo Cabrita, pelas questões colocadas. E começando pela primeira questão da avaliação da crise internacional e o impacto nas carteiras. Enfim, começando naturalmente pela carteira de investimentos. A crise internacional e o impacto teve nas carteiras, quer da área seguradora, quer dos fundos de pensões, estendeu-se até meados de março de 2009. O ponto mais baixo e o ponto mais crítico foi exatamente na segunda semana de março de 2009, com uma desvalorização muito considerável. Enfim, felizmente, que dada a evolução verificada e uma evolução muito rápida, porque na altura recordo que o mercado da dívida funcionava pouco e em alguns casos não funcionava mesmo, havia instrumentos que não eram cotados e que foi necessário recorrer a outras metodologias de avaliação para os avaliados, mas acima de tudo os mercados não funcionavam, havia uma grande desconfiança e o impacto nas carteiras de dívida, nas carteiras de obrigações, quer privadas, quer e aí mais até nas carteiras privadas, foi muito grande. Logo no final do primeiro semestre de 2009 assistimos a uma recuperação considerável e um aumento de cerca de 25 pontos no rácio de solvência, isto é, a solvência passou de 150% para 175%, portanto atingiu em março de 2009 o ponto mais baixo, e isso levou a que o Instituto tivesse que exigir a alguns operadores reforços de capitais, quer na vertente de aumentos de capital, quer de empréstimos subordinados. Houve essa melhoria rápida até junho de 2009 e depois de junho de 2009 até ao final do ano houve uma melhoria consistente e o fecho de 2009 traduz isso com um rácio de solvência muito confortável de 200%. Há uma gestão muito dinâmica das carteiras de investimentos. Aquilo que salientou exatamente assim, quer dizer, o peso tradicional do segmento acionista andava nos 5-6%, está agora reduzido a 2,% e tem-se mantido. Em relação aos outros instrumentos, as opções e os ajustamentos feitos às carteiras também em resultado da lição de crise foram muito significativas e tínhamos operadores com exposições maiores a produtos estruturados e produtos complexos, que em alguns casos já se conseguiram libertar desses produtos, noutros não, mas assumindo as imparidades. Mas de uma forma geral, houve um comportamento muito positivo, quer na área dos seguros, quer na área dos fundos de pensões, àquilo que é um aspecto nuclear, que é a carteira de investimentos, que funciona como garantia das responsabilidades que estão confiadas a cada um dos setores. E estando presentes, naturalmente, critérios de rentabilidade, critérios de segurança, critérios de dispersão, como nós vimos, e olhando para, enfim, um bocadinho para a fotografia atual, se comparássemos com aquilo que acontecia há 7 ou 8 anos atrás, hoje o recurso em investimento em obrigações, por exemplo,
de dívida estrangeira ou obrigações de empresas estrangeiras é muito superior ao que era há uns anos atrás, quer pela dimensão do nosso mercado, mas também pelos critérios de dispersão que têm que estar sempre presentes. A carteira de negócios tem-se ressentido com a crise e acima de tudo, no ano e meio, portanto, finais de 2009 e agora este primeiro semestre de 2010. E há um pouco de tudo. Como o negócio é mais escasso, as seguradoras concorrem às vezes mais e praticando preços mais baixos, na esperança de conquistarem novos clientes. A ação do Instituto nesta matéria é uma ação muito clara. O Instituto não tem que interferir nos preços que são praticados. Nós estamos em mercado livre, não é? Estamos no mercado comunitário, mas o grau de exigência do Instituto é elevadíssimo no tocante à adequada cobertura das previsões técnicas. E daí as muitas reuniões que temos feito, quer com os operadores isoladamente, quer com os atuários, salientando a importância que os atuários têm. Os níveis de resultado baixaram. O nível mais elevado de resultado do setor assegurador, obtido em 2006, andou na casa dos 700 milhões. Nós tivemos em 2008 um resultado ligeiramente negativo, global, um resultado positivo na casa dos 240 milhões em 2009, que representa 6% dos capitais, que é, apesar de tudo, quer dizer, um nível de resultado baixo. Mas a garantia que eu posso dar é de que o Instituto continua na linha que vem sendo seguido de muita exigência para uma adequada representação das previsões técnicas e para uma adequada cobertura da margem de solvência. Claro que a concorrência teve o efeito dos novos operadores de venda telefónica que levaram a que as seguradoras tradicionais procurassem reagir em termos de preço à oferta que foi feita, e daí a referência que eu fiz a uma redução na casa dos 30% do prémio médio no ramo automóvel. Enfim, o que eu posso dizer é que nós estamos em presença nos três ramos com maior peso na atividade não-vida, o automóvel, os acidentes de trabalho e o doença, com níveis de sinistralidade, o automóvel a caminhar para uma sinistralidade global na casa dos 80%, os acidentes de trabalho há muito que estão com taxas dessa ordem, e os seguros de saúde também com taxas dessa ordem. E, portanto, isso exige um cuidado muito grande no acompanhamento das garantias financeiras e da solvência dos operadores. O quadro da dívida pública, para haver uma informação mais completa, também aí há uma dispersão da dívida pública e o peso que cada, da dívida de cada país. Em matéria de concentração, referir que em 2009 deixaram de operar duas seguradoras, uma já com alguma dimensão, que era a Real Seguros, portanto a Real Não Vida, que foi adquirida pelo grupo Montepio e foi integrada ainda em 2009 na seguradora Lusitânia, e também uma pequena mútua, a Mutuamar, que também foi adquirida à carteira e incorporada na Lusitânia. Mas não nos surpreende que movimentos de concentração possam ocorrer, porque ainda em 2009 o grupo Banif adquiriu as seguradoras Global Vida e a Global Não Vida, que continuam autónomas, mas das informações, enfim, disponíveis, tudo leva a crer que a intenção será de concentração com as seguradoras já existentes no grupo Banif. os modelos de supervisão. Não há modelos de supervisão perfeitos, como é sabido, nós em Portugal temos atualmente um modelo que assenta em três autoridades para o setor assegurador, bancário e valores mobiliários. Há uma coordenação a nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e nos últimos anos o Conselho de Supervisores Financeiros tem desenvolvido um papel muito mais preponderante, quer nos temas que são desenvolvidos, no sentido de evitar sobreposições, no sentido de contribuir para aquilo que foi a orientação estabelecida do Beta Relation e de coordenação a nível de troca de informação permanente que terá sempre que existir independentemente do modelo em causa. Na relação com os consumidores, o Instituto está muito atento e reúne regularmente com as associações de consumidores. Desde logo, no seu Conselho Consultivo, há uma associação que está representada e, enfim, nessas reuniões discutimos e abrimos pontos de discussão de matérias que podem ser melhoradas e sempre que isso é possível e é equilibrado, o Instituto procura pôr isso em prática. Enfim,
obrigado, Presidente. Seguidamente, CDS, Sra. Deputada Sessão Cristas.
Muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, e agradeço ter estado aqui hoje, ou estar aqui hoje. Agradeço a exposição muito clara e viva que fez no início e também os esclarecimentos que já foi dando, e de alguma forma alguns vêm também ao encontro das questões que tinha aqui sempre a lhe colocar. Nesta intervenção eu vou dividir o tempo com o Sr. Deputado Pedro Anão Rodrigues, portanto farei três questões, o Sr. Deputado fará as restantes. As minhas três questões têm a ver uma com o problema da arquitetura da supervisão do sistema financeiro, a outra com um aspecto específico em relação aos seguros de saúde e uma terceira relativamente à sua sensibilidade em relação a recentes evoluções legislativas. No que respeita à arquitetura do sistema, antes sabemos que há uma corrente, há quem defenda que o Banco de Portugal, a CMVM e o Instituto de Seguros de Portugal deverão fundir-se e dar lugar apenas a duas entidades, uma mais virada para a supervisão prudencial e a outra para a conta de mercado ou para a supervisão comportamental. Gostaria de saber qual é a sua posição sobre o assunto e, no fundo, tem subjacente uma outra pergunta, que é como tem sido o relacionamento do Instituto de Seguros de Portugal com estas entidades. Há áreas de superposição? Não há? Quando referi há pouco, ainda agora, na coordenação essencial e necessária e na troca de informações, a minha pergunta, no fundo, é saber se esse é um patamar estável e positivo de bom relacionamento, ou se não traz ao próprio alguma superposição que deveria ser limada e que poderia ser ajustada através desta evolução da arquitetura do sistema. Também, ainda olhando para a supervisão e agora mais para a supervisão comportamental, perguntava-lhe como tem sido o relacionamento com a Direção-Geral do Consumidor. Enfim, o Sr. Deputado Eduardo Cabrita referiu e bem a questão mais gerada para as associações dos consumidores, mas a Direção-Geral do Consumidor também tem competências relevantes na área da publicidade, na área do tratamento das reclamações e da informação ao consumidor. Tem uma ação relevante no domínio da preparação da legislação e da prestação de informações aos consumidores. Não sei se, enfim, por exemplo, o guia que referiu que está para sair, se terá sido também fruto de uma articulação, de um trabalho conjunto, mas se pudesse também falar um bocadinho sobre isso, creio que seria positivo. Segunda questão, que tem a ver com os seguros de saúde. É um produto que está cada vez mais difundido. Por outro lado, nós temos população envelhecida e com tendência para mais envelhecer. Referiu há pouco, no plano de atividade, estava também a matéria dos seguros de vida vitalícios em cima da mesa. E a minha pergunta é, em que ponto é que isso está? Tenho ideia, e já agora gostaria que me confirmasse que há pelo menos duas seguradoras que entraram já no mercado com este tipo de seguros, mas que a regulação não está ainda concluída e a pergunta é o que se pode esperar da legislação neste domínio, uma vez que é uma área sensível onde se colocam questões de compatibilização do princípio da autonomia privada e da liberdade contratual por um lado, por outro lado os princípios da não discriminação. E no fundo a minha pergunta é como é que pode e como é que deve a legislação prever no sentido de obrigar a um determinado conteúdo contratual e também no sentido de proibir um outro conteúdo. E para terminar a minha parte, gostaria também de ouvir a sensibilidade do Sr. Presidente no que toca às recentes evoluções relativas no sentido da tributação das mais-valias, que implicações é que isso terá no fundo nos fundos de pensões, uma vez que a carteira é diversificada e também tem, tem ações, tem dívida, em que medida é que isso pode ser afetado. Muito obrigada e passaria a palavra para o Sr. Deputado Pedro Adão Rodrigues.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Instituto de Seguros, prezado amigo, é com muito gosto que o cumprimento e agradeço a sua exposição muito clara e as respostas que foi dando a esta comissão. Tê-lo cá é importante e eu estava a ver agora, a ouvir a sua exposição, e estava a ver que os fundos sob gestão dos fundos de pensões em Portugal são 22 mil milhões de euros. O que é que quer dizer? Que há muitos anos que não passam os 12, 13% do PIB. Isto ao contrário de muitas economias europeias em que os fundos chegam a 100% do PIB. Vou falar da Suíça, da Holanda, da Inglaterra. Portanto, nós continuamos muito, muito, muito dependentes e só dependentes do Sistema Nacional de Previdência, que, por infelicidade nossa, a única maneira de se reformar é fazendo com que as pessoas trabalhem mais tempo, até mais tarde, descontem mais e depois se reformem com pensões cada vez menores. Não lhe vou pedir para fazer uma intervenção no campo político e dizer-me não, os senhores é que são legisladores e portanto isso é a culpa é da esquerda que mantém as coisas como estão. O que acontece de facto é que não há apetência e não há incentivo para o desenvolvimento dos fundos de pensões em Portugal. 12% do PIB é muito, muito, muito pouco. E o que quer dizer que os portugueses não têm outra opção a não ser a segurança social estatal. Há outra coisa também que se nota, que é um certo conservadorismo, mesmo nos fundos de pensões que existem, que a maior parte dos fundos de pensões, salvo erro, são de benefício definido e não de contribuição definida. Isto é, que acarretam bastante mais risco para a sua operação no futuro e portanto, parece que, por um lado, os portugueses não querem fundos de pensões, por outro lado, são avessos ao risco. Depois, e na sequência do que o Sr. Deputado Eduardo Cabrita lhe perguntou, eu acho que era muito importante beber da sua experiência nas crises que vivemos. Crise de 2008, ninguém a esperava, o subprime, ou alguns esperavam, mas esses eram os iluminados. Diz-se-nos aqui que teve consequências da solvência de companhias de seguros e nas necessidades de financiamento dos fundos de pensões. A minha pergunta era, o Instituto obrigou a repor os níveis de solvência ou foi o mercado que, ao revalorizar depois as obrigações, nomeadamente, repôs as coisas e as coisas começaram a funcionar bem? Esse ponto é importante. E o outro ponto importante é o ponto atual em que nós vivemos, que é o ponto da crise da dívida soberana. Bom, notei a apresentação que fez e a nossa exposição à dívida soberana. Perguntava-lhe se tem alguma preocupação sobre a exposição dos nossos produtos de seguros e fundos de pensões à dívida soberana e se tem algo isso tem e o que é que o Instituto está a fazer nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Dr. Fernando Guerra para responder este conjunto de perguntas do CDS. Agora, como é que isso funciona? Não sei como é que isso funciona. Doutora Margarida, pode-me ajudar aqui nestes botões que eu não... Nogueira, tem a palavra.
Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço as questões colocadas e começando pelas questões colocadas pela senhora professora. A arquitetura da supervisão financeira e o anunciado, enfim, projeto de alterações na supervisão financeira em Portugal. Enfim, não vou entrar no campo das opções políticas. O que eu posso referir é que a resposta que tem sido dada pelo Instituto de Seguros de Portugal tem sido, enfim, uma resposta positiva e essa resposta positiva é classificada não por nós, mas pelos observadores, quer nacionais, quer internacionais. A minha opinião é que não há modelos supervisão perfeitos e há 7 ou 8 anos atrás aquilo que era considerado, enfim, vou entre aspas, a grande moda e a grande referência era o supervisor único com a saída da supervisão bancária dos bancos centrais e juntando a supervisão das três áreas, a bancária, a asseguradora e os valores mobiliários numa entidade autónoma. Os ingleses fizeram isso com a FSA e os alemães com o BaFin. E era, enfim, esse modelo que era considerado, enfim, como o caminho a seguir por países que tinham, naturalmente, outros modelos. 7 ou 8 anos depois, e como uma das lições da crise, quer alemães, quer ingleses, não ficaram muito satisfeitos com a resposta das suas autoridades e, acima de tudo, com a saída da supervisão bancária dos bancos centrais, considerando que isso não permitiu uma gestão tão completa e tão integrada da informação e hoje é um aspecto que está a ser repensado. O que eu posso, enfim, dizer à Sra. Professora é que há uma coincidência daquilo que atualmente é a linha de evolução no quadro europeu, a manutenção das três autoridades e o reforço de uma entidade que faça depois a coordenação dessas três entidades. Ora, em Portugal, e a minha experiência é a experiência dos quase 4 anos que levo no Instituto, o que é que aconteceu desde essa altura para cá? A orientação que foi seguida foi uma orientação de procurar que uma maior intervenção do Conselho de Supervisores Financeiros, no sentido de identificar áreas de sobreposição, no sentido de identificar lacunas no tocante à troca de informação relevante, no sentido de adequar a nossa legislação a um funcionamento mais integrado, que não se verificava até essa altura, e o Conselho, nestes últimos 3 anos, desenvolveu intenso trabalho nessas áreas. Desde logo, enfim, criando grupos de trabalho com elementos das três instituições, com projetos bem identificados, com datas estabelecidas, e esse trabalho acabou, enfim, por contribuir
para a modernização também do sistema e para a sua melhor adequação. As áreas de superposição entre a área asseguradora e os valores mobiliários, enfim, começando logo com o setor assegurador, não há empresas cotadas, mas podíamos ter. Não se levantam tantas questões, comenta o Banco de Portugal e a CMVM. Mas numa matéria onde podiam ser levantadas algumas questões de ganhos na sua centralização, nós demos o passo que tínhamos que dar, sem ser obrigados a dar. E eu refiro-me aos produtos Unitlinks, portanto, unidades de participação, que funcionam na lógica dos fundos imobiliários e que já há algum tempo que a supervisão comportamental passou para a tutela da CMVM. Mas é uma parte muito pequena da atividade da área asseguradora. Porque a atividade da área asseguradora vai muito para além disso. Enfim, e é a atividade asseguradora tem um modelo de negócio específico que nas discussões internacionais tem sido considerado esse modelo como um modelo que contribuiu para a estabilidade do sistema financeiro, desde logo pelo papel relevante que tem como gestor de ativos, não é? Tal como acontece aqui em Portugal, o conjunto da área asseguradora e dos fundos de pensões, o maior investidor institucional, e como vimos, os critérios que têm sido seguidos na gestão dos investimentos e os resultados produzidos, mesmo na parte mais alta da crise financeira, o comportamento foi francamente positivo. O que posso também dizer é que todos os trabalhos do Solvência II, quer desde a sua concepção inicial, quer tendo também em consideração os aspectos das lições da crise financeira, o Solvência II tem sido, enfim, desenhado para uma gestão mais integrada dos riscos. Portanto, é difícil separar o que é prudencial do que é comportamental. Isto é, a separação pode ser feita, nós sabemos onde é que estamos em sede, aspectos comportamentais. Mas a separação em termos de uma autoridade de supervisão que trata de uma matéria que deve ser tratada de forma independente de outra, eu claramente, e sem estar a pôr em causa o modelo, porque a adoção por esse modelo obrigaria a mecanismos de comunicação e de relação que tinham que ser intensificados, o que eu posso dizer é que a ponderação dos aspectos comportamentais e prudenciais numa única autoridade, enfim, tem, a meu ver, vantagens. E na crise financeira e na gestão que nós fizemos, em que procuramos sempre, como é o nosso papel, fazer uma gestão discreta, nós tivemos problemas no quadro comportamental de produtos que foram vendidos, se calhar sem os esclarecimentos tão amplos como deviam ter sido observados, de produtos que foram vendidos, segmentos da população que se calhar não estaria tão preparada para a aquisição desses produtos, e nem por isso, enfim, o Instituto deixou de atuar no momento próprio com a força que lhe permite e com a autoridade que tem para a resolução desses problemas. Portanto, consideramos que a filosofia do Solvência II, que está aí à porta, nós estamos a falar de 2012, mas tem havido um longo período de adaptação. O que é que diferencia em duas linhas o Solvência II do Solvência I, ou do quadro de solvência atual? Atualmente, como é sabido, os níveis de capital estão muito relacionados, ou estão mais relacionados, com a dimensão das seguradoras. Enfim, para além das exigências iniciais do capital para operar, as necessidades de capital, pois, têm a ver com o volume de prémios, não é? E, regra geral, em produtos de risco, essas exigências são de 4%.
enfim, 4% por cada euro que seja assumido em termos de risco. No Solvência 2, uma seguradora mais pequena, com menor volume de negócio, pode ter necessidades superiores de capital, porque depende dos riscos que assume. E, portanto, tem que se analisar a carteira de riscos, enfim, desde a carteira de investimentos, se a seguradora é mais propensa à aceitação de, à subscrição de determinados riscos, até aos riscos específicos de seguros e todos os outros riscos que eu não vou aqui detalhar, mas que têm que estar presentes. E podemos, em teoria, ter uma seguradora com metade do volume de negócios que tenha maiores necessidades de capital. Como é sabido, o Solvência II permite que os operadores optem pelo modelo standard ou tenham modelos internos para serem elas próprias a determinar as necessidades de capital. Isto coloca, desde logo, complexidades que é para os operadores, mas também para as autoridades de supervisão. E um dos riscos que tem que estar presente em todo o risco tem a ver com o risco reputacional. E, portanto, a concessão da gestão integrada de riscos, o que leva é que nenhum gestor pode diferenciar e dizer não, eu tenho que estar preocupado é com os aspectos prudenciais e não com os aspectos comportamentais e de conduta de mercado. Quem não olhar para o mercado, para os clientes, para os consumidores e para quem não procurar ter uma relação com a estabilidade, não está certamente a fazer uma gestão adequada e uma gestão exigida para a empresa ter futuro. Claro, o modelo Twin Peaks tem também as suas vantagens em teoria, mas a minha resposta é o nível de comportamento e o nível de funcionamento do Instituto tem sido um nível positivo. O conhecimento e os quadros que tem são uma garantia de continuidade. E desde que todos esses aspectos, enfim, sejam considerados, eu como Presidente da instituição estarei naturalmente mais descansado e é isso que me cabe, defender. As nossas relações com a Direção-Geral do Consumidor são excelentes. E posso, enfim, aqui referir que num trabalho muito profundo que a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu há cerca de um ano e meio, dois anos, classificou no setor financeiro o Instituto de Seguros de Portugal como a autoridade que melhor satisfaz os níveis de exigência nas relações com o consumidor. Temos reuniões regulares, estamos sempre, enfim, atentos a essa relação. A Direção-Geral do Consumidor está representada também no nosso Conselho Consultivo. Conhece o nosso projeto do Guia do Consumidor, porque o Guia do Consumidor é um trabalho que assenta a informação que já está disponível no nosso site. Nós temos no nosso site...
Doutor, ia pedir para se aproximar. Muito bem.
Temos no nosso site informação que é disponibilizada aos consumidores e qualquer questão que seja colocada, a nossa garantia de resposta é uma resposta em 24 horas. E a medicar o aspecto mais importante que a senhora, enfim, todos são importantes, mas a questão dos seguros de saúde. Nós estamos a ultimar alterações finais ao diploma que vamos propor ao Governo. Nos últimos tempos têm sido desenvolvidas relações de trabalho, quer com as associações representativas do setor, quer com a própria Direção-Geral do Consumidor. Esta matéria dos seguros de saúde vitalício é uma matéria muito complexa e um aspecto central, para além de outros, os seguros de saúde vitalícios não são uma resposta para as pessoas que hoje têm mais idade. Os seguros de saúde vitalício são uma resposta para as pessoas que hoje têm menos idade. Isto porquê? Porque quanto mais tarde se aderir a um seguro de saúde e como a arquitetura do seguro e o cálculo do prémio tem a ver com a idade a idade atuarial, quanto menos anos for o contributo para o seguro, mais elevado é o prémio. E para pessoas com mais idade hoje, o custo para a entrada num seguro de saúde, não é que essa opção não possa ser feita, é mais elevado. O que nós temos procurado é que o mercado, gradualmente, dê uma resposta no quadro atual do seguro de saúde para idades mais elevadas, e isso tem acontecido. Portanto, o quadro que nós estamos a preparar é um quadro em que se vai manter o regime atual do seguro de saúde tal como ele funciona hoje, está previsto um seguro de saúde graduado, isto é, um seguro em que a questão das pré-existências e a definição do quadro da entrada tem que ser um quadro mais claro e mais estável, e julgo que isto, de certa forma, responde à questão que o Sr. Professor estava a colocar. E depois temos o seguro de saúde vitalício propriamente dito, onde a questão das pré-existências e das doenças, enfim, graves é muito importante. Mas um aspecto que também nos preocupa é que a adesão a um seguro de saúde vitalício a um operador não pode representar para o subscritor dessa opção um compromisso para a vida toda. E, portanto, admitimos que perante situações justificáveis o subscritor possa mudar de um operador para outro. Enfim, não é uma mudar por mudar, tem que haver aqui uma estabilidade, mas mediante situações que vão estar tipificadas, essa mudança pode ser dada. Sem perda da reserva acumulada. Porque como o seguro vai assentar no prémio nivelado, e é um prémio que é nivelado para toda a idade da contratação, partimos do princípio que, de início, se está a pagar um prémio superior àquele que seria necessário pagar. E, portanto, há uma acumulação dessa reserva e há o princípio da portabilidade, que é essa reserva, como acontece hoje com os PPRs, poder transitar de um operador para outro operador. É uma matéria muito complexa. Nós fizemos vários estudos, e um deles um estudo de direito comparado, onde observamos na Europa três ou quatro países, a solução alemã, a solução francesa, a solução holandesa, observamos também a solução australiana, e, enfim, cada regime tem a ver com as características específicas e da evolução histórica de cada país. E, portanto, não era possível transpor com ligeiras adaptações um quadro externo aqui para o quadro português. Acima de tudo, a nossa preocupação é fazer isto de modo a que os operadores e os principais operadores tenham disponibilidade e interesse em entrarem neste negócio. Porque quando se fala, enfim, num seguro de saúde vitalício para 60 anos, para 70 anos, o principal receio dos operadores é não conseguirem definir atuarialmente o prémio necessário para uma responsabilidade para um período tão longo. E isso tem obrigado a um trabalho intenso, é um trabalho que tem que ser um trabalho em que as partes acreditam e com possibilidades de ajustamento anual desse prémio em função de índices que vão ser estabelecidos, porque a autoridade de supervisão quer o sucesso do seguro de saúde vitalício, mas não quer a falência dos operadores e quer um quadro naturalmente equilibrado em que toda a gente acredite e em que toda a gente veja, de facto, futuro. Porque há uma crítica que é feita e que nós temos que olhar para ela com toda a atenção. É, na altura em que as pessoas mais precisam do seguro, nem sempre havia disponibilidade por parte dos operadores para manterem essa cobertura, não é? E, portanto, tem que ser dada aqui uma resposta a essa...
Doutor, e pedir para as perguntas que não respondeu, deixar para a segunda ronda, porque é para não desequilibrar completamente as respostas aos diferentes grupos parlamentares. Concordasse, nós vamos ter uma segunda ronda. Portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Guzmão do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Aliás, o que agora estava a desenvolver sobre os seguros de saúde poderá continuar a desenvolver em resposta à minha questão, porque era uma das questões que lhe queria colocar. Com efeito, um dos problemas que o Bloco tem colocado em relação a esta questão dos seguros de saúde é o problema da apresentação e da publicidade a seguros de saúde vitalícios que não o são para todos os efeitos práticos. Aliás, o Instituto de Seguros de Portugal tem-se preocupado com estas questões da linguagem e da forma como os produtos financeiros são divulgados junto do público, e bem, aliás, tomou algumas, por exemplo, em relação aos seguros contra todos os riscos, tomou medidas para que esse tipo de expressões não pudessem ser utilizadas, e sem custo, e por aí fora. E uma das questões que gostaria de colocar é como é que estão a pensar regulamentar a utilização da expressão seguro de saúde vitalício. Do nosso ponto de vista, só se poderá chamar um seguro de saúde vitalício um seguro de saúde em que a seguradora não tenha a prerrogativa, ou essa prerrogativa tem que estar fundamentada em violações contratuais por parte do subscritor, de poder terminar o contrato simplesmente por entender que a relação já não é proveitosa para a companhia de seguros. E relacionada com esta questão, gostaríamos também de saber como é que estão a pensar regular a definição das regras da atribuição de cuidados de saúde em relação a problemas de saúde pública que sejam que ocorram depois da subscrição do seguro de saúde. Eu, só para tentar concretizar o que é que está a preocupar o Bloco de Esquerda. Quando surgiu a possibilidade de uma epidemia da gripe A, por exemplo, várias companhias de seguros privadas vieram dizer que não cobririam os custos com tratamentos relacionados com a gripe A. Nós pensamos que tem que haver alguma definição de regras a este nível, compreendendo o problema que se coloca à solvabilidade de muitas dessas empresas. A epidemia da gripe A não veio a ser aquilo que se temia, mas... compreendendo que existe aqui um problema, nomeadamente em doenças de tipo epidemiológico, que se podem colocar, isto também não pode funcionar na base de as seguradoras, a meio de um conjunto de contratos, acrescentarem, no fundo, o que são cláusulas contratuais de não prestação de cuidados de saúde. E a acontecer algum tipo de proteção das companhias de seguros a este nível, ela não poderá deixar de existir, com contrapartidas do ponto de vista da devolução de parte dos prémios aos subscritores que venham a ser prejudicados por esse tipo de situações. Sobre a questão dos seguros no acesso ao crédito à habitação, nós temos acompanhado a intervenção do Instituto de Seguros de Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao acesso de cidadãos com deficiência a seguros de vida e a seguros de saúde para acesso, a seguros de vida, peço desculpa, para acesso ao crédito à habitação, porque é um problema, aliás, em torno do qual o Bloco de Esquerda já foi contactado por vários desses cidadãos. Gostava de saber como é que tem evoluído o volume de queixas em relação a esta matéria e qual é que tem sido, o Instituto de Seguros de Portugal fez uma recomendação em torno, no fundo, dizendo que não pode haver discriminação que não esteja solidamente fundamentada. Que avaliação é que o Instituto de Seguros de Portugal tem feito do comportamento das instituições de crédito e das seguradoras em relação ao cumprimento dessa recomendação, e se considera que isso está a concretizar-se numa alteração substancial das políticas que são seguidas pelas instituições de crédito e seguradoras em relação a esta matéria, e se tem números para nos dar a esse nível. Depois, surgiram recentemente notícias nos jornais sobre a aplicação de um decreto de lei, peço desculpa, tenho que ver se o encontro aqui, mas que basicamente dizia respeito à atualização dos seguros ao longo da amortização de empréstimos para crédito à habitação, o Decreto-Lei 222 de 2009, que a determinada altura o Instituto de Seguros de Portugal viu-se na obrigação de emitir uma recomendação, porque uma lacuna, ou uma suposta lacuna desse decreto-lei, estava a fazer com que as seguradoras não atualizassem automaticamente os seguros à medida que o crédito da habitação ia evoluindo. E que apenas perante uma reclamação dos clientes, e para os novos contratos, naturalmente, mas apenas perante uma reclamação dos clientes, procediam a essa atualização. Ora, como é que isto, depois destas denúncias, não sei se houve alguma alteração substancial, mas parece-nos haver aqui um problema claro de desigualdade perante a lei, ou seja, não nos parece razoável que a aplicação de uma lei esteja dependente do conhecimento dos subscritores dessa lei, ou seja, deveria haver aqui uma atuação proativa no sentido de que em todas as instituições de crédito fosse dada essa informação aos subscritores dos seguros no sentido de exigirem a atualização dos valores desses seguros. E, portanto, gostaríamos de saber se isso agora está a correr melhor ou se continua a haver seguradoras que não estão a proceder a essa atualização automaticamente, como pensamos que deveria ser obrigatório. Depois, finalmente, em relação à questão das reclamações. Eu não sei se nos poderia dar mais alguns dados sobre qual é que tem sido a evolução das reclamações junto do Instituto de Seguros de Portugal e que balanço é que fazem sobre essa dimensão que nos parece muito importante da atividade do ISP, e nomeadamente sobre alguma desagregação das reclamações que têm recebido por áreas de serviços das seguradoras, ou seja, quais são, dito de outra forma, do ponto de vista do ISP, quais são as áreas críticas do ponto de vista dos serviços que são prestados ao público pelas empresas seguradoras, do ponto de vista da satisfação dos clientes e das reclamações que têm recebido a esse nível. Agora fica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Dr. Fernando Nogueira para responder. Peço desculpa.
As questões colocadas pelo Sr. Professor Brandão Rodrigues, e eu agradeço as palavras amáveis que me dirigiu, e o pouco peso dos fundos de pensões é assim mesmo, enfim, e dos 22 mil milhões que referiu, as responsabilidades respeitantes ao setor bancário e a duas ou três das grandes empresas deste país é muito significativa. Enfim, cerca de 90% desse valor tem a ver com as responsabilidades de fundos de três ou quatro instituições bancárias e de duas ou três grandes empresas. Mas temos que olhar para o conjunto da poupança canalizada para a reforma e para o peso que os PPRs têm, e daí o destaque que procurei dar na minha exposição. Mas há muito a fazer na área dos fundos de pensões, e da informação que temos é que a Associação dos Fundos de Pensões está neste momento a projetar algumas iniciativas que vão no sentido de conseguirem uma adesão do setor empresarial e, acima de tudo, das pequenas e médias empresas, criando um fundo de pensões padronizado que possa servir de base para a adesão dessa empresa, com a possibilidade depois de adaptações específicas em função de cada caso. Mas há um trabalho imenso a fazer nesta área. Enfim, a questão do peso da dívida pública portuguesa no conjunto das aplicações da área seguradora e dos fundos de pensões, nós consideramos enquanto autoridade de supervisão, que não se coloca nenhuma situação de especial atenção. O peso é um peso equilibrado e que está muito alinhado com a exposição de outros países. Enfim, não, no passado, a dívida pública portuguesa, e no passado, enfim, já mais longínquo, a dívida pública portuguesa chegou a ter um peso acima dos 50%. Há 8, 10 anos, esse peso andava nos 10, 15% e, como vimos, atualmente está nos 5% em números redondos. A crise de 2008, e como eu já tinha respondido a essa questão, foi um desafio quer para a área asseguradora e quer para a área dos fundos de pensões, mas o comportamento foi um comportamento positivo. Nós estamos perante uma nova instabilidade dos mercados e a gestão tem que ser sempre uma gestão muito flexível, muito atenta, muito profissional e com respostas adequadas ao momento que se vai atravessando, muito embora a estrutura da carteira de investimentos é uma estrutura que não tem sofrido variações muito, muito consideráveis. As questões colocadas pelo Sr. Deputado Dr. José Guzmão e, desde logo, no tocante aos seguros de saúde e à publicitação de seguros de saúde vitalício que podem não ser, tocou num aspecto central. O novo quadro regulamentar define claramente que determinadas expressões só podem ser utilizadas cumprindo o que está estabelecido. E não se pode, enfim, fazer uma publicidade mais agressiva ou mais comercial, classificando um produto como sendo um seguro de saúde vitalício, quando, na verdade, não cumpre todas as condições que estão logo definidas. Há um quadro de definição para cada um dos tipos de seguros, enfim, desde logo, o seguro de saúde, como é praticado hoje, que a nova lei do contrato de seguro estabelece quais são os aspectos que têm que ser observados. A tal referência que eu fiz ao seguro de saúde graduado, que é um passo entre o seguro atual e o seguro vitalício, e depois o seguro vitalício propriamente dito, porque o Instituto também tem, que está a acompanhar, algumas iniciativas comerciais até de empresas estrangeiras que têm anunciado seguros com modalidades que podem levar a serem classificadas como seguros de saúde vitalícios e que, na verdade, não o são, porque é preciso uma estabilidade e garantias quanto ao cálculo do prémio das reservas que têm que ser criadas, que não nos parece que nesses seguros estejam esses aspectos a ser observados. A questão que colocou da regulamentação e das epidemias, da pólice que cobrem ou não cobrem, nós no mercado, em termos gerais, a maior parte dos contratos não cobriam, mas alguns contratos cobriam. Isso é um aspecto, enfim, contratual, que está definido no contrato, se essa cobertura existe ou se essa cobertura não existe. E o que o Instituto fez foi acompanhar muito de perto cada uma das situações, não é? E aprofundar se estávamos em presença de um contrato que cobria ou de um contrato que não cobria. O acesso aos seguros de crédito à habitação e da recomendação que o Instituto fez. O Instituto tem estado muito atento a este aspecto. Posso dizer ao Sr. Deputado e aqui à Comissão é que o número de casos é um número relativamente reduzido, mas mesmo sendo reduzido, isso obriga a um trabalho muito profissional e muito profundo como aquele que está a ser feito. E, portanto, qualquer recusa ou qualquer agravamento que venha a ser proposto para a aceitação do seguro tem que estar atuarialmente justificado e com dados e estatísticos. Temos vindo a trabalhar com as seguradoras e com a Associação para aprofundar esta matéria e também posso aqui referir que o Instituto está a desenvolver todas as diligências para que a comissão tripartida que está prevista na lei do contrato de seguro a ser chamada, para ser chamada a analisar situações de discordância nesta matéria e da qual faz parte o Instituto Nacional de Reabilitação, o Instituto de Medicina Legal e o próprio operador, que essa comissão irá funcionar sempre que necessário e para resolver os casos em que depois de esgotadas todas as diligências feitas e composições finais assumidas pelo segurador, que mesmo assim o reclamante possa ver essa matéria apreciada por esta comissão tripartida. A questão de os prémios de seguros refletirem as amortizações dos empréstimos à habitação. Uma matéria que levantou, enfim, questões importantes. O Instituto preferiu um entendimento em relação a esta matéria e o que também posso dizer é que, de um modo geral, os operadores acolheram a recomendação do Instituto, porque não era claro que o diploma tivesse que ser aplicado aos contratos já existentes, enfim, dentro do princípio da livre contratação, mas nós consideramos que estávamos em presença de uma questão de boas práticas de mercado e que o mercado deve-se antecipar àquilo que são as boas práticas. Se considera que é uma boa prática para quem quiser que o seu seguro acompanhe a amortização do empréstimo, a nosso ver, se a situação ficasse no quadro legal mais claro e se facilitava, mas não ficando, os operadores assumiram isso como uma boa prática e as situações estão a ser resolvidas e todos os casos de reclamações que nos chegam, enfim, são tratados com celeridade e dando também uma resposta à questão que colocou. Nós temos um prazo médio de 25 dias para as reclamações. Admito que não tenha recebido um exemplar do nosso relatório 2009 da conduta de mercado, que trata apenas das matérias da conduta de mercado, mas faremos chegar ao Sr. Deputado e todas essas matérias das reclamações estão muito declinadas e muito tratadas, e se alguém mais desejar, o relatório foi enviado para os elementos da comissão. E cheguei.
Muito obrigada, Dr. Fernando Nogueira. Para acabar a primeira ronda, deveria dar a palavra ao Partido Comunista Português, o deputado Adora Novo. Peço desculpa não poder estar presente, mas está a acompanhar esta audição. Portanto, iríamos agora iniciar a segunda ronda. Não aceito inscrições porque não tenho nenhuma inscrição. Deputado António Pires, do PSD, por favor.
Sr. Presidente, mais uma vez, é bem-vindo. Como dizia a deputada Assunção Cristas, o modelo que nós temos é o que é e, portanto, não é o só. O Instituto de Seguros de Portugal tem a autoridade e é responsável quer pela regulação e supervisão, quer prudencial, quer comportamental. Eu vou-me situar mais na última parte. Privilegiou na sua exposição, naturalmente, a parte prudencial. Há uma outra parte, que é dos segurados ou dos consumidores, também, que eu ia, sobretudo, ponderar essa situação. E ia começar com num tema que aqui já foi falado, tem a ver com os seguros de saúde. E perguntar-lhe se, na sua ótica, muito tem a ver, naturalmente, com legislação, e não é nessa parte a responsabilidade do Instituto de Seguros, muito embora haja aí alguma competência regulamentar, se é aceitável, por exemplo, a anuidade, a duração anual dos contratos, que permite que anualmente e unilateralmente a seguradora possa alterar as condições de contratos. Se o tratamento discriminatório de idosos, dos portadores de deficiência, do risco agravado de saúde e até a recusa de celebração do contrato, se nesta ótica é compreensível. Nomeadamente a caducidade dos contratos, na maior parte dos contratos de saúde, para pessoas que atinjam os 65 ou os 70 anos. se as pré-autorizações para determinado tipo de tratamentos, quando numa situação até de urgência, se essas pré-autorizações são compreensíveis. Se o período de carência também é, de alguma maneira, uma cláusula aceitável. Se as excessivas exclusões, digamos assim, por exemplo, as doenças do foro psicológico não permitem que haja seguros de saúde, ou outros que têm a ver com a chamada doença pré-existente, também que são casos de exclusão, se a forma como as seguradoras lidam com estas questões é, de alguma maneira, aceitável. Há depois também, e isso também é mais uma responsabilidade eventualmente legislativa, mas há aqui também um elemento, que é um elemento com a nova Lei Geral de Contrato de Seguro, em que houve aqui uma inversão e em que o consumidor tem que fazer uma declaração de todos os riscos eventuais que existam e se dentro dessa esta inversão se é de alguma maneira aceitável. Por outro lado, até aqui era permitido que uma espécie de livre resolução do contrato de seguro, e agora há um princípio da anuidade e só com justa causa e em situações muito específicas e muito especiais é que é possível fazer essa anulação, se isso não é um retrocesso do ponto de vista da garantia dos consumidores. Depois outras questões, por exemplo, se não faria sentido eventualmente que as sanções que têm sido aplicadas também ao nível controle nacional pelo Instituto de Seguros de Portugal que fossem publicitadas online, se não faria também sentido que houvesse, sendo que há o registro obrigatório das cláusulas e dos contratos no Instituto de Seguros de Portugal, se não faria sentido de alguma maneira que houvesse uma avaliação de cláusulas abusivas previamente em função do registro, o próprio Instituto de Seguros de Portugal de alguma maneira tomar aí alguma iniciativa. E portanto, no essencial, eram estas as questões que eu lhe queria pôr e, portanto, na ótica do consumidor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu há pouco esqueci-me de referir que nesta ronda as perguntas são feitas no conjunto e o Sr. Doutor depois responde no conjunto. Não tenho inscrição de mais ninguém? Não? Pronto, então olha, passar a palavra ao Dr. Fernando Nogueira, porque é a única inscrição para a segunda ronda.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocou. O seguro de saúde, enfim, é um seguro pela sua importância e pelo impacto social que tem, está naturalmente no centro das nossas preocupações. E daí o termos trabalhado com muito entusiasmo no projeto de diploma que dentro de muito poucas semanas entrará em processo de consulta pública. O Instituto tem preferido vários entendimentos na área dos seguros de saúde, porque o princípio que vigora é o princípio da livre contratação. E quando nós detectamos, em algum contrato, qualquer cláusula que esteja desadequada, com uma redação não clara e que precise de ser clarificada, o Instituto procura atuar de imediato. Mas aquele princípio que vigorava há uns anos atrás, de haver um registro de todas as apólices e quase que uma aprovação do Instituto dos contratos, isso já não vigora. O Instituto é responsável, sim, pelo registro dos seguros obrigatórios. E todos os seguros obrigatórios, e agora com a nova lei do contrato de seguro, as seguradoras tiveram que adequar os seus contratos à nova lei do contrato de seguro e foram alteradas umas largas centenas de apólices nas diferentes modalidades, desde enfim, o seguro automóvel, aos seguros de responsabilidade civil, como o Sr. Doutor sabe, estão previstos em várias áreas. Mas nos seguros de saúde e nos seguros que não são obrigatórios, não há esse registro prévio. Mas nem por isso a atuação não é uma atuação com uma resposta até mais eficaz, porque de pouco serve termos um repositório de contratos que arquivamos. O que interessa é nós estarmos atentos àquilo que se passa no mercado, não só às reclamações que nos chegam, mas também às ações específicas que nós exercemos. E daí os entendimentos que têm sido feitos. A questão das pré-existências é uma questão polémica, não é? É uma questão polémica, mas o princípio é esse. A seguradora, quando inicia a responsabilidade num contrato, estabelece que tipo de informação é que necessita para poder estabelecer o prémio de seguro ou algumas exclusões. E o que se procura é que essa informação seja uma informação correta, não é? Uma informação transparente. O que já não faz sentido é, depois da fase pré-contratual e uns tempos depois, quando surge qualquer problema, o operador estar a invocar o não ter determinada informação ou a informação não estar completa para assumir ou não a responsabilidade. E a posição do Instituto em relação a essas situações é bem clara. Há uma fase pré-contratual em que a informação conhecida e que pode ser disponibilizada deve ser disponibilizada, não é 5 ou 2 anos depois que se vai pedir a informação que deve ser fornecida nessa altura. E nesse particular, os entendimentos que temos feito têm ajudado a clarificar qual é a posição do Instituto e a procurar que estas situações sejam assumidas de uma forma correta, equilibrada e transparente por parte dos operadores. A questão das pré-autorizações. Enfim, desde que as pré-autorizações funcionem com eficácia, com a utilização dos meios, e que isso não leve um prejuízo para quem necessita em cada momento de uma assistência rápida e de uma decisão rápida, nós consideramos que isso é razoável. Porque nós temos que olhar para a exploração do seguro também da seguinte maneira. O seguro de saúde, enfim, ao contrário do que se admite, não é um seguro que proporciona níveis de rentabilidade elevados às seguradoras. Antes, pelo contrário, até aqui, o seguro de saúde ou têm tido resultados deficitários ou tendem, neste momento, para um equilíbrio. O que significa que, se não houver, de facto, um controle equilibrado da correta utilização do seguro de saúde e da experiência que temos, enfim, que é pelas funções que desempenhamos, mas também por termos estado lá do lado dos operadores, há quem veja no seguro de saúde, muitas vezes, como um produto de consumo. E quando se aproxima o final da anuidade, o que é que eu ainda tenho de plafons disponíveis e que não utilizei? E isso leva a que os custos com sinistros sejam elevados. E quanto mais elevados forem os custos com sinistros, isso tem que ser repartido pelos segurados. E, portanto, muitas vezes paga para o seguro de saúde quem não contribui para uma utilização não tão adequada. E, portanto, o controle tem que ser feito, o que o controle deve é ser feito de uma forma equilibrada, com regras que são conhecidas e com um sistema que funcione. Mas estas suas preocupações, que já as manifestou noutras ocasiões, têm levado a que a autoridade de supervisão procure, com as ações que desenvolve, com os entendimentos que coloca e com a intervenção que faz nas reclamações em concreto, que o nível de prestação de serviço seja um nível cada vez mais alto. Para cerca de 2 milhões de beneficiários de seguros de saúde e repartido quase de forma equivalente entre seguros de saúde grupo e adesões individuais, hoje já há quase 500 mil de adesões individuais nos seguros de saúde, o número de reclamações global anda na casa das 500, mas podíamos só ter 100 ou só ter 50. Continuam a ser importantes essas reclamações. Eu não dei uma resposta tão direta quando há pouco essa matéria foi abordada. Não estou aqui a defender o setor segurador no sentido de dizer funcionamos numa paz verdadeira, não há nada a melhorar. Não, nós temos muito trabalho a fazer. Temos orgulho de que, em matéria de boas práticas, Portugal tem desempenhos que são considerados dos melhores a nível europeu, mas há muito trabalho a fazer. Mas há uma ideia, muitas vezes um bocadinho pré-concebida, de que há muita conflitualidade na área seguradora. Tudo é difícil de tratar. E mesmo no ramo automóvel, não é? Com 6 milhões de viaturas seguras, uns 4 milhões de apólices, com cerca de 500 mil sinistros por ano, 3 mil reclamações, um pouco mais, é um número que, quando comparado com a dimensão do que está em jogo, não é muito grande. E eu não quis destacar isso apenas para fazer qualquer defesa, mas devemos estar satisfeitos de, no controlo dos prazos no sinistro automóvel, que é uma matéria muito complexa, estamos em presença de 4 milhões de prazos, se considerarmos que há 8 prazos por processo, 500 mil processos por ano, são 4 milhões. Quer as seguradoras, quer o Instituto, tivemos que montar um sistema eficaz, que não foi de um dia para o outro, que foi sendo aperfeiçoado. Qual é o resultado final que temos? 99,7% dos prazos são cumpridos. E, portanto, é uma boa prática. 100% é melhor do que 99,7%. Mas é um grau de cumprimento elevadíssimo e consistente. Não é? Agora, o nível de reclamações, hoje no ramo automóvel, já se põe num outro patamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que a informação que tenho, uma vez que estive a ausentar para ir prestar uma reunião da Conferência de Presidentes de Comissões, é que não há mais intervenções na segunda ronda. Portanto, damos aqui para encerrada esta audição. Queria agradecer a presença, a apresentação que será distribuída e todos os esclarecimentos que prestou. Eu queria só pedir aos deputados que se não se ausentassem, porque tínhamos aqui, penso que num quarto de hora nós conseguimos resolver aqui vários assuntos, mesmo que não discutamos a resolução, e é só, portanto, despedir-nos do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.